Salve.
Muita gente atrasada, não é?
É a mudança do horário.
Sim. É, antes de começar, quero falar para vocês que não adianta me mandar perguntas de internet. Está bem? A natureza deste trabalho de tal ordem que eu só posso responder a quem está presente. Estou dizendo isso porque vou abrir uma exceção hoje. Mas não vai acontecer mais. Está bem?
Uhum.
Por que vou abrir uma exceção? Porque entendo que vocês estão em Escorpião, que está muito difícil lidar com as questões. Num momento muito difícil para vocês. Que não deveria ser, né? Deveria ser. Sabe por que não deveria ser? Porque vocês foram avisados. É ou não é, pessoal? Faz tempo que eu estou falando para vocês. Não é assim, não é isso. Cuidem disso. Vocês não cuidaram agora. Vocês estão diante disso. E aí, não há nada, nem criado ser supremo pode ajudar vocês, hein? Porque um criado ser supremo não pode modificar circunstâncias que vocês criaram. Ou vocês são Deus ou vocês não são. Vocês são Deus, criaram isso daqui, agora vocês vão ter que resolver. Entenderam bem? Então,
é que quando fala que vai ser difícil, a gente não imagina que é tanto, né?
É. Pode ficar mais difícil. Se vocês não começarem a agir do jeito que eu preciso agir. Como é que é o jeito que eu preciso agir? Já estou respondendo logo. Que é... Eu já falei há anos. Não é há dias nem há meses. Há anos. É, Sátua. Não há a menor possibilidade de nenhuma solução vir fora de Sátua. Então, extremismos não podem ser considerados. Contraposições não devem ser consideradas. Ficar blá, 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 não vai levar a lugar nenhum. O que vai levar a algum lugar? Valores. Aliás, hoje, eu gostaria de falar sobre valores. Valores são aquelas três ou quatro coisas pelas quais você morreria. Tá bom? Ah, eu não morro por nada. Então você não tem valores. Então você negocia conforme a dança. Então você está sendo guiado pelo ego e pelo cérebro físico, que é qualquer negócio para sobreviver. É isso, pessoal. Aí, se você está guiado pela consciência e pelo espírito, há três ou quatro coisas pelas quais você morreria. Esse valor. Não é o que vocês estão falando por aí, nem o que está sendo dito pelos gurus do organizacional, não. O que as empresas dizem que é valor para elas. Não caiam nessas panelas. Valores são três ou quatro coisas pelas quais vocês morreriam. Tipo o Nazareno, quando estava lá, no alto da montanha, fazendo sua meditação, sabendo que ia ser preso, Pedro chega para ele e fala assim: vamos dar um jeitinho aqui, diz que você não é, que você é não. Ele falou: não posso fazer isso. Fora de cogitação, por quê? Porque tocou em um valor do Nazareno, que era ser quem ele é. O Nazareno dizia o tempo todo: eu sou o que sou. Como é que de repente ele vai dizer: ah, eu não sou não, vocês estão me confundindo com outra pessoa. Isso disse Pedro, porque os valores de Pedro não eram tão sólidos. Também, então, só para... Porque parece que eu estou inventando uma coisa. Não. Isso é o que deve ser e o que caracterizaria vocês. Estou falando caracterizaria, porque vocês, enquanto humanidade, estão bem longe das características da humanidade real. que caracterizaria vocês como, humanos seria morrer dócil e alegremente por 3 ou 4 coisas. É, 3 ou 4 coisas. 3 ou 4 coisas. Sabe por quê? Só consegue fazer isso quem sabe que a vida não termina aqui. Quem acha que eu só tenho essa vida para viver, ai meu Deus do céu, se eu não fizer todas as coisas agora, não pode fazer isso. Então, quem não acredita que é eterno, não consegue ter valores. É só isso.
Só.
Só isso. Então, o que eu aconselho vocês neste momento? Consciência, muita consciência, lucidez, muita lucidez, sátua o tempo todo, saia dos extremos, não discutam sobre hipótese alguma. Quando alguém quiser discutir com vocês, vocês vão dizer, é que, sabe o que é? Eu não quero discutir, eu respeito a sua visão. Sua visão é o meu, eu, meu. Vamos conviver pacificamente, porque esta é a solução. Não adianta nada a gente ficar aqui, isso não vai levar ninguém a nada, a gente só vai se alterar e a gente vai perder a única coisa que é importante, que é a capacidade de conviver em paz. E se você não conseguir dizer isso, só namastê, porque a distância é a melhor maneira de resolver uma contraposição, distância.
Guida, mas a gente, de certa forma, precisa passar por isso, né?
Como assim?
Porque a gente não limpou, né?
Não. Esquece limpeza. Esquece limpeza.
Curou, não sei.
Esquece cura. Tá. Esquece cura. Vocês estão entrando em contato com o que vocês geraram nos últimos 12 mil anos. É isso. Não é limpeza, não é cura, não é nada disso. É. Vocês precisam se responsabilizar pelo que vocês criaram. Vocês são Deus. Hã? Então, vocês criaram isso. 12 mil anos de civilização Yang, afastando-se da consciência e da real humanidade, conduziram vocês a isso. Agora, não tem jeito. Vocês terão que viver as consequências do que vocês criaram. Aí um de vocês vai dizer, ah, não, eu não, poxa. Todos, se você não tivesse nada a ver com o que está acontecendo aqui agora, você não estaria encarnado aqui agora. Pronto. Então, assuma a responsabilidade. Vocês fizeram isso acontecer, agora vocês terão que lidar com isso. Poxa, que coisa. É isso. Então, já respondi a pergunta. A pergunta era, Romero, como lidar com essas coisas que estão acontecendo agora? Como lidar? Assumam que vocês criaram isso, resolvam isso cíclicamente, fujam dos extremos, porque nos extremos a verdade não pode estar, extremos são desequilíbrio, ou é tamásico, ou é rajásico, fiquem no meio, e unam-se a quem tem os mesmos valores que vocês. E valor são aquelas 3 ou 4 coisas pelas quais vocês morreriam. Pronto. Está resolvido. Se vocês se unirem a quem tem os mesmos valores, vocês ficarão bem. E quem tem os mesmos valores não precisa se contrapor a ninguém. Se fortalece. Vocês precisam se fortalecer como espíritos imortais. Espíritos imortais não batem boca. Espíritos imortais discutem questões pacificamente para chegar a um ponto de negociação bom para ambas as partes. Se você percebe que não vai chegar, para com isso, porque não resolve. Se você percebe que o irmão, o irmão não consegue perceber o seu ponto de vista, para, porque de certo o seu ponto de vista e o dele estão muito distantes do centro. Porque o que é mesmo negociar? É, vamos conversar para chegarmos a uma solução comum. Se não há predisposição de chegar a uma posição comum, se eu quero convencer o outro a qualquer custo de que a minha posição é a melhor, pronto, já não há mais condições de negociação em mim. Não é no outro, não. Em mim já não há mais condição de negociação. Então não pode. Quando eu falo não pode, estou dizendo, vocês podem fazer o que quiserem. Mas se me perguntaram como é que vamos fazer para enfrentar a situação que nós estamos vivendo, a resposta é essa. E não me perguntem mais coisas por nenhum outro meio que não seja estar aqui diante de mim e me olhar nos olhos para perguntar. Estou respondendo, mas não vou responder mais. É isso. Então, vocês já estão sabendo que vocês iam passar por isso. Dois, não é nenhuma limpeza, não é nenhuma cura, não é nada. É responsabilidade pelo que vocês mesmos criaram. Três, vocês só saem disso pelo tomado de consciência, um a um, pelo caminho do meio. É, parem de falar, não, mas eu sou aqui. Há uma coisa que vocês falam que não resolve nada, não resolve coisa alguma. E vocês não deveriam dizer, porque vocês já sabem o que não é assim. Não é uma questão desse país. É uma questão do planeta inteiro, pessoal, para com isso. Em cada país, os humanos estão vivendo isso de uma maneira diferente, com aspectos diferentes, mas estão vivendo a mesma coisa. Então, parem com esse negócio. Comecem a pensar em vocês como cidadãos do mundo, vivendo algo que todas as outras nações estão vivendo de maneiras diferentes. Aí você vai falar para mim, mas e a Dinamarca? Para com isso. A Dinamarca também tem suas crises, também tem seus problemas, e também está vivendo a mesma coisa. E comecem a se colocar e também essa besteira de sair para fora desse país, que não vai resolver nada, vocês vão levar o problema para onde vocês forem, entendam esse negócio de uma vez por todas, não há como fugir.
Tem gente que sai do corpo também.
Não tem uma portinha para descer, isso não é portinha para descer. Não, vai ficar por aqui rodando, se saiu achando, eu vou sair para me livrar disso daqui. Pode crer que você vai ficar aqui preso no plano astral, vivendo a mesma coisa até entender que é a questão responsabilizada. E aí, nesse ponto, as práticas espirituais são muito importantes. Porque essas práticas espirituais permitirão que vocês fiquem centrados, sátricos na medida do possível e percebendo o que deve ser feito a cada momento para passar por isso bem, porque é possível passar por isso muito bem e ser um instrumento da misericórdia e da concórdia divina e um instrumento para a paz. Vocês querem paz? Ah, querem? Então tratem de fazer paz aqui dentro, prática espiritual serve para isso, e comecem a irradiar essa paz para fora. Então, nada de... Não. Não. Se vocês não conseguem conviver em paz com alguém por causa dessa bobagem toda, então fiquem quietos, rezem, meditem até conseguir. Porque é isso, né? É isso. Então, fiquem quietos, rezem, meditem até conseguir. Porque a saída está no meio e a saída está na convivência pacífica, muito arraigada nos seus valores. Aí precisa descobrir se vocês têm valores ou não. Né? É fácil descobrir, é só saber pelo que vocês são capazes de morrer. E pronto! Simples assim, tranquilos. Hã? É isso.
Romero, você falou sobre essa questão da negociação e tocou no assunto de distância. É, vamos supor, eu tenho uma predisposição de alcançar uma posição comum boa para todas as partes envolvidas numa negociação. Mas vamos supor que eu estou numa negociação
bilateral. Você não, começa, você não tem.
Como?
Você não tem, isso aí que você falou, você não tem, nenhum ser humano tem condições de levar e conduzir a situação a um lugar ideal? Não. O lugar ideal, não, ninguém tem condições de levar. O lugar ideal vai ser conquistado com a negociação. É por isso que os extremismos acontecem. Eu tenho as condições de conduzir a negociação a um lugar ideal? Como assim?
Na verdade, eu não me coloquei na posição de ter condições, mas vamos supor que eu quero começar uma negociação partindo do pressuposto interno de que eu quero, qualquer que seja o resultado, eu quero que seja o melhor para todos.
Okay.
Mas eu encontro uma intransigência no outro lado. Ao encontrar essa intransigência...
Não faça nada.
Essa é a dúvida. O que fazer?
Nada.
Para a negociação?
Não, você diga. Infelizmente, as negociações não podem prosseguir, porque para uma negociação acontecer, é preciso que todos cedam. Quando um não cede, a negociação não é possível. Quando for possível, nós nos reunimos novamente, não é parar a negociação, é interromper a negociação e dar tempo para o outro pensar, refletir, e assim. Nós então não conseguimos chegar a nenhum lugar porque não houve condições de concordância. Então, nenhuma pessoa vai para uma negociação querendo não conseguir algo. Quer conseguir algo, né? Senão não iria.
Uhum.
E também ninguém vai para uma negociação dizendo é isso que eu quero que vai acontecer. Né? Senão não vai dizer, é isso que eu quero que vai acontecer, eu tenho poder para fazer isso, vai ser assim, ponto final. Se vai para a negociação é porque não tem poder nem condições. Vocês estão vendo bem isso. Não tem condições de fazer isso sozinho. Vai ter que entrar em um acordo. Então, quando você fala, você não está querendo ceder, também precisa ver qual é a sua posição nisso. Porque negociação não é obrigar o outro a ceder em pontos que ele não pode ceder, que ele não consegue ceder. Não é? Vamos lá. Não estamos conseguindo. Não estamos conseguindo chegar a um objetivo comum. Temos que parar a negociação. Todos nós vamos ter que refletir sobre isso. Não está sendo possível chegar a um ponto comum. Não está sendo possível chegar a um ponto comum. E nisso, não é só quem não cede. Não é quem não cede que é o responsável. Todos são responsáveis. Todos, hein? Ah, mas é ele que está batendo o pé. Tem uma coisa que ele deveria ceder. Bom... Talvez fosse possível vocês aceitarem um pouco mais para ele poder ceder ou encontrar outras maneiras para que ele ceda. Então, quando uma negociação não chega no resultado razoável, é porque todos não conseguiram chegar a um resultado razoável. É isso. Então, não existe esse lugar em que eu tenho todas as condições de fazer uma negociação avançar para um lugar ótimo. Ótimo para quem? Ótimo para quê? E aí, sem estar profundamente centrado, é impossível. E é por isso, neste momento difícil que vocês estão vivendo, que eu aconselho vocês a, em todos os aspectos, cuidarem do seu centramento. Porque só centrados vocês vão passar por isso. E não há centramento sem prática espiritual. Então, não adianta dizer, não, estou bem equilibrada aqui, estou ótimo, muito bem. Então, vamos aqui rezar a Ave Maria? Não precisa. Estou bem, estou tranquila. Lembra, os três estágios do desequilíbrio são eu sou melhor que os outros, eu sou pior que os outros, eu não quero nada com a prática espiritual. Então, se você não quer nada com a prática espiritual, então você não está centrado. Então, se você não está centrado, você precisa centrar. Para centrar, o que precisa fazer mesmo? Prática espiritual. Tranquilo, simples, não é complicado e nunca vocês precisaram tanto de prática espiritual como vocês precisam neste momento. Nunca. nunca, na vida de vocês inteira, jamais em nenhum momento, vocês precisaram mais de prática espiritual do que agora. Por quê? Porque não é cada um de vocês, é o planeta inteiro. E enquanto vocês estiverem encarnados aqui neste planeta, não houve nenhum outro momento neste planeta em que esta humanidade precisou mais das práticas espirituais do que agora. Aí vocês vão me perguntar. Kaliuga, momento crítico de Kaliuga para o mundo inteiro, não é só para vocês. Aí vocês vão me perguntar assim, mas se tivesse acontecido outra coisa, vocês estariam na mesma enrascada. Está bem? Na mesma, com todas as letras, a mesma. Está bom? Então, para de ficar elucubrando como teria sido se fosse diferente. Só ia trocar de lugar. Mas aconteceriam as mesmas coisas. Então, vocês, por favor, parem com isso. Não existe esse. Já falei isso para vocês, não é? E se Napoleão tivesse ganhado a guerra? Para com isso. E se não existe? E se é uma grande ilusão criada pela dualidade? Existe o que é. Fique no aqui agora. Fique no aqui agora. Presente. Presente no aqui agora. Não estou vivendo o presente. Olha, viver no presente não é a mesma coisa que viver no aqui agora. Então, trata de ficar no aqui agora, que é assumir o que está acontecendo. E se perguntar, o que posso fazer para isso ficar um pouco melhor do que está? Isso é estar no aqui agora. Um pouco melhor para quem, cara pálida? Para todos, não para mim. Isso é estar no aqui agora. Estar no aqui agora, estou aqui, essa cadeira é branca, ela está na minha frente. É a coisa mais importante, porque o que está na minha frente é a coisa mais importante. Aprenda a pensar assim. A pessoa mais importante da sua vida está na sua frente. Ah, mas essa pessoa que está na minha frente, pelo amor de Deus, eu tenho na minha vida pessoas muito mais importantes do que isso. Não tem. Que agora, nesse aqui agora, ela é a única pessoa a que está na sua frente, a que você consegue olhar nos olhos. Essa é a pessoa mais importante do mundo no aqui agora. Não interessa se você é apaixonado pelo Brad Pitt. Ele não está aqui agora. Quem está aqui agora é ela. Então, ela é a pessoa mais importante. Ah, se vocês tivessem isso, vocês resolveriam tantas encrencas, tantas coisas difíceis, vocês deixariam de viver por fazer essa simples coisinha básica, que é considerar o que está presente no aqui e agora e dedicar-se a isso de maneira integral. Ah, isso aqui não merece a minha atenção, não. Eu vou dar um décimo da minha atenção, que não é importante. Não, de toda a atenção a isso. Sabe por quê, pessoal? Não é por causa de, é o seu irmão, você deve tratá-lo bem, porque Jesus diz. Não é nada disso, não. É porque a vida que você tem só é essa. Não tem outra. É por você que você faz isso. Você não está com Brad Pitt na sua frente, olhando nos seus olhos. Você está com essa pessoa aqui. Então, é com essa pessoa. A vida que você tem é com essa pessoa aqui. Você não tem mais nada. O antes já foi e o depois vai ser o que você fizer com esse instante. Com esse aqui agora. É por isso. Não é por amor a ela, não. É por amor a vocês. Não é por amor a outra pessoa, não. É por amor a vocês. Porque todo o amor que vocês têm a vocês será transferido para os outros imediatamente, se você considerar esses aspectos. Imediatamente, coisas boas vocês vão abrir se fizerem isso. O futuro de vocês será diferente do que seria se vocês não fizessem isso. Então, é isso. Só. Mais nada. resolvido. Então, negociação é isso. Não, você absolutamente, você não pode se arvorar o direito de ter com você as soluções da negociação, porque você não tem.
Uhum.
Alguém quer fazer alguma pergunta?
Eu só queria comentar, mas que para começar, o mais importante é manter a intenção. O que quer que a gente chegue que seja melhor para todos?
Sim, deveria ser a intenção de todos. E aí, se não é, o resultado vai ser o resultado dessa inconsciência. Se você vai negociar com 4 pessoas e 3 delas estão interessadas em fazer você mudar de ideia, estão querendo se sobrepor a você, não vai sair negociação. Porque se você tiver lá as 3 ou 4 coisas pelas quais você morreria, você vai se colocar e dizer assim, não posso fechar. Lamento muito. Eu gostaria muito de fechar, mas por causa dessas 3 ou 4 coisas aqui, eu não vou poder. Sabendo que você pode morrer por isso. É isso. Entende, não é? E isso pode ser uma besteira. Uma reunião de condomínio, onde as pessoas estão ali decidindo quem vai ficar com qual vaga. E por algum motivo, é egóico ou não é egóico, baseado em um valor, deveria ser, e não no que o ego deseja. Você se coloca numa posição intransigente, de onde você não sai. Se for por uma questão egóica, então o seu valor é egóico. Ou seja, não existe. Você também pode morrer por causa disso. Porque se você se colocar numa posição muito intransigente, pode ser que outra pessoa numa posição intransigente também resolva que vai dar um jeitinho nisso. Está vendo? Melhor que você, então, tenha valores muito claros, que sejam valores de fato. Não, foi só o negócio do campainha que caiu. Isso não é importante, isso não é valor. Porque as pessoas sempre poderão gritar, sempre poderão bater na porta, não é? Não vale a pena morrer por causa disso. Você entende?
Sim.
Você entende que então é melhor ter 3 ou 4 coisas que você sabe pelas quais você morreria do que morrer por uma coisa que nem sequer chegou a ser um valor? É, pessoal, porque isso acontece, e acontece mais do que vocês imaginam.
Você está falando de valores e é uma coisa que eu vou querer sentar e refletir, mas a pergunta que eu te faço é, se você estivesse encarnado, por quais valores você morreria?
Simples isso.
Por favor.
Mas é muito simples mesmo.
Por favor.
Nem requer muita prática nem habilidades. Olha só, vocês estão iniciando uma civilização ímpar. Não é? Quais são os valores IN? Não sabe, já cansei de falar. Cooperação, integração, gentileza e firmeza.
Isso.
Então, quais são os valores pelos quais Romero Salazar morreria se estivesse na matéria? Cooperação, integração. Integração, se você for pensar e refletir sobre integração, você verá que não há integração possível sem o conceito de igualdade. Sabe pelo que eu morreria em primeiro lugar se eu estivesse encarnado? Pelo direito que todos têm de serem iguais e terem iguais oportunidades. Era pelo que eu morreria. Morreria em qualquer lugar, em qualquer época. Na Roma Antiga, no Egito, em qualquer lugar. Mas agora é mais importante ainda, porque vocês estão começando uma civilização IN. Uma civilização IN é pautar... Vocês só vão conseguir chegar em uma Idade de Ouro, ou no Médio IN, onde a Idade de Ouro já estará se manifestando de algumas formas, se vocês estiverem cooperativos, se integrarem em todas as diferenças, ou seja, no planeta há lugar para todos. Até quem não tem as duas pernas, até quem não vê, até quem não pensa direito. Tem que ter. Porque essas pessoas estão encarnadas. Se elas estão encarnadas, tem lugar para elas aqui. E se vocês não acham, é porque vocês não estão querendo achar. Mas tem. Então, cooperação, integração, gentileza e firmeza. O que é firmeza? Eu tenho uma posição sobre isso. Ela está baseada nos meus valores e por isso eu morro. Isso é firmeza. Eu já expliquei para vocês qual é o melhor exemplo de firmeza. Quem se lembra?
É como o colo do útero de uma mãe grávida.
Como é o colo do útero?
É, o assoalho pélvico de uma mulher grávida. Não é bem o útero. É o que vem embaixo do útero. O útero é uma bolsa. Embaixo dessa bolsa tem articulação, fêmur, quadril. E tem dois ossinhos que eles ficam assim, ó. Eles são mais ou menos isso aqui, desse tamanho, assim. Eles não estão assim, né? Eles estão assim. E eles são seguros por um equilíbrio dinâmico e uma musculatura muito forte. Musculatura. Mas musculatura, se você fizer assim, é macio, né? Não é duro, não. E isso está revestido por toda essa musculatura e por camadas e camadas e camadas de tecido conjuntivo. E em cima está o útero. Numa mulher grávida, dentro deste útero, tem uma criança que no final da gravidez vai pesar até 4 quilos, sem contar com a placenta. E esse negócio, que é uma estrutura assim, não abre. E não deixa essa criança cair. Porque o útero tem um canal, e sabe o que que tampa esse canal? Muco. A mesma coisa que escorre do seu nariz quando você está resfriado. Isso impediria? Não tem o peso da gravidade nisso? No entanto, isso daí não cede de jeito nenhum, mas quando chega a hora certa, faz assim. A criança sai e depois o negócio fecha de novo. Pois é, firmeza é isso. Capacidade de se manter em uma posição. Mas abrir quando for necessário. Ceder quando chegar a hora certa de ceder. Não antes nem depois. Por que mesmo? Porque é perigoso. Para a criança, para a mãe, para todo o universo é perigoso. Então, é isso. Firmeza é isso. Eu tenho uma posição. Ela é baseada nos meus valores. Se eu refletir e chegar à conclusão que chegou a hora de mudar, eu mudo.
A sabedoria.
Isso. Não, a sabedoria é outra coisa.
Não, digo assim, a sabedoria para saber, né, para estar nesse equilíbrio, nessa simplicidade.
Não precisa. Não precisa de nada disso. Precisa apenas de fidelidade a valores. Ou seja, ter 3 ou 4 coisas pelas quais você morreria. É só isso. Não precisa de sabedoria nenhuma. Porque sabedoria é a capacidade de transformar conhecimento em algo que é útil para a humanidade. Você pode dispensar a sabedoria. Você pode ficar só na fidelidade aos seus valores. Não precisa de sabedoria, não. Sabedoria você usa para outras coisas. Sabedoria você usa para quando você tem algo a fazer. Tem o conhecimento para fazer. E vai utilizar esse conhecimento de maneira que seja bom para todos, não para a conveniência de você mesmo. Isso é sabedoria. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e não ser um sábio. Não sei o que ela é, mas sábio não é. Não existe uma palavra para definir uma pessoa que utiliza conhecimento, que bem de todos, que é algo que deveria estar à disposição de outros para fazer algo que beneficie só a si mesmo. Eu não tenho palavras para descrever que tipo de ser humano é esse. Só sei de uma coisa, está em grande desequilíbrio. Em grande desequilíbrio egoico. E vai acabar se estrepando fazendo isso. Mas como Romero Salazar, que está na quarta dimensão, não tem nada a ver com isso, porque isso é uma questão de vocês, como é? Olha só, uma coisa primeiro é uma informação. No universo, a informação está livre para que todos possam encontrá-la. Informação. Você pode meditar e receber uma informação. Você pode ler um livro sagrado e encontrar uma informação. Você pode consultar os Vedas e encontrar um monte de informação. Você pode ligar o rádio e encontrar alguma informação. Você pode ler um livro de ciência e encontrar muita informação. Para que isso vire conhecimento, é preciso que você aplique. Senão é só informação. Você precisa aplicar. Aí virou um conhecimento. Virou conhecimento. Sem aplicar na sua vida, não é nada. Você precisa aplicar e aí virou conhecimento. E se você aplicar para o bem de todos, é sabedoria. Entenderam? E não precisa sabedoria não, para simplesmente ser firme. Para ser firme, é só reconhecer que tem três ou quatro coisas pelas quais você morreria, mas você pode mudar de ideia. Para mudar de ideia, você vai precisar refletir. Se ao refletir você chegar à conclusão que uma dessas três ou quatro coisas, ou todas elas, ou a grande maioria, não vale a pena morrer, mas você vai ter que então descobrir pelo que vale a pena morrer. Porque senão, se você chegar à conclusão, ah, não vale a pena morrer, nem pela igualdade, nem pela integração, por nada disso, e não tiver outros valores para colocar no lugar, então os valores são uma sobrevivência mera e simples, e aí você está num desequilíbrio egoico grande. É isso. Então, vocês estão vendo o quanto a humanidade vai ter que caminhar até alcançar esse estado de cooperação, integração, gentileza e firmeza que permita a este planeta estar unido em uma só nação, feita de muitos pequenos feudos. Feudos.
Comunidades.
Que não tem nada demais na palavra feudo. O fato de o feudalismo ter se tornado uma coisa difícil, e aí por causa disso mesmo que não pôde prosseguir, não significa que não é uma coisa boa. Para vocês terem uma ideia, na Rússia, onde o feudalismo foi muito bem durante algum tempo, estava super tranquilo se estar feudal, até enquanto toda a Europa já estava organizada em cidades. A Rússia ainda estava vivendo o sistema feudal, com poucas cidades, onde as decisões mais importantes eram tomadas, estava tudo bem. E não estou falando do comunismo, não. Estou falando do sistema feudal czarista lá em seu começo, que era perfeito e funcionava bem. Perfeito a gente não pode dizer, mas no que era equilibrado e funcionava bem. Então, estou falando feudos mesmo, porque vocês dão a palavras cargas que elas não têm. E se vocês forem olhar para as palavras, o que elas significam de fato, vocês vão entender. Então, até vocês se unirem em feudos que produzem coisas tangíveis ou intangíveis, que podem ser trocadas de uma maneira pacífica, organizada. E para isso vocês terão que desenvolver cooperação e integração, porque integração não é vocês ficarem todos sob o mesmo regime, é vocês estarem produtivos, produzindo coisas que são úteis para todos e trocando essas coisas, respeitando a outra comunidade, do jeito, ou outro feudo que produz uma outra coisa, e fazendo trocas baseadas num único valor que é possível, o tempo em que as coisas levam para serem produzidas, com máquinas ou sem máquinas, porque nem tudo pode ser produzido por uma máquina, e precisa ser produzido, não é? Quando vocês entenderem esse conceito como humanidade, aí tudo ficará bom, mas vocês estão vendo o quanto vocês estão longe disso. Então há um longo caminho a percorrer. Esse caminho será doloroso na medida em que vocês oferecerem resistência a isso. Enquanto vocês oferecerem resistência a esses valores, vocês atrairão para si toda sorte de coisas para entenderem que esses valores precisam ser entendidos. É isso. Então, claro, que se eu estivesse encarnado, eu morreria por esses valores. Eu já morri por esses valores. Não me arrependo. Eu já estive encarnado muitas vezes e morri por esses valores. Não me arrependo nem um pouco. Morreria novamente, mas ainda agora por esses valores. Porque eles são os valores que conduzirão vocês à Idade de Ouro. Pronto. Mas eu não estou impingindo esses valores a vocês. Estou pedindo a vocês para refletirem sobre quais são os seus valores. É muito importante isso, porque isso será a moeda de troca. Ou seja, a partir de agora, vocês terão que se organizar em grupos que comungam os mesmos valores. Terão que fazer isso. Terão que fazer. E não é ninguém que está obrigando, não. É o momento cósmico que está ditando isso. Então, vocês verão que vocês terão que fazer isso. Então, o que eu estou dizendo, o fato de eu estar aqui é apenas para adiantar para vocês o negócio que vocês vão ter que fazer de qualquer jeito. E eu venho falando, e vou continuar falando, até vocês entenderem. Pode falar.
Esse momento que a gente está entrando, as pessoas estão junto mais pela vibração, mais pela afinidade, né? Mais pela espiritualidade.
Não.
Valores, né?
Valores.
Não, valores, mas assim.
É, mas não fica pensando, não é assim.
Porque se eu dizer, eu acho que não consegui me expressar.
Eu não vou conseguir. Então eu não preciso fazer nada.
Não.
Eu só ficar aqui vibrando.
Não, minha pergunta não é essa, desculpa.
Porque não é isso.
Assim, que não é tanto pelo consanguíneo, mas é mais assim, a construção junto com as pessoas que têm valores, no caso, uma comunhão desses valores.
Então nunca será pelo consanguíneo. Consanguíneo é kármico. Com sanguíneo você precisa fazer um esforço para resolver. Nunca deveria ser com sanguíneo. Com sanguíneo é uma situação que você precisa resolver. É por valores. Às vezes você está na mesma família e não tem jeito. Você olha para o outro e vê que o outro morreria por outros valores que não são os seus. Você vai fazer o quê? Não é isso. Nunca será de jeito nenhum.
Convive, né? Aceita o outro como é.
Não aceita.
Vai mudar o outro.
Não aceita.
Convive, né? Convive. Acho que a gente, né?
Tenta conviver.
Convive, né? Eu acho que assim. É ter gratidão, inclusive, pai, mãe, a vida que foi dada,
sim,
tudo, né?
Só.
A gente tá, né? Mas o construir mesmo, a convivência, né? O estar junto, né? É pelos valores, é afinidade no sentido que eu estou dizendo, pelos valores, pela própria vibração, né? Cada vez mais eu vejo as pessoas estarem junto.
Olha só, vibração. Não. É isso que eu quero que você entenda. Eu já expliquei aqui várias vezes. Vocês têm os espaços vazios do seu DNA, um motorzinho energético que vibra segundo o seu desequilíbrio, que é o conteúdo kármico. Aí, mesmo as pessoas que não são da sua família, as pessoas do mundo, você atrai e é atraído pelo que há de pior, não pelo que há de melhor. Aí, quando você diz para mim, é pela vibração. Não é pela vibração, é pelos valores. Você, mesmo quando você está num grupo espiritual, se você virar monge do mosteiro de São Bento, você virou monge do mosteiro de São Bento porque você tem um karma com aquelas pessoas que estão dentro do mosteiro de São Bento. E você vai ter que se adaptar, que negociar, que se entender com esse conteúdo kármico. Então não é por vibração que vocês devem se agrupar. É por valores, é consciência.
Consciência.
Isso.
Essa pessoa tem o mesmo valor
comunga que eu. Disso, morreria pelas mesmas coisas que eu. Então aqui a gente pode estar junto. Por quê? Porque apesar de todas as coisas kármicas que me trouxeram a conviver com ela, porque tem várias maneiras de você conviver com uma questão kármica. Você pode estar num grupo, atrair pela vibração, como você está dizendo, que as pessoas não têm os mesmos valores e vão acabar conduzindo você onde você não quer ir. Se você não tiver consciência, mas se você tiver desenvolvido consciência, você está dentro do mosteiro de São Bento, você é monge, mas você tem uns valores. Se você perceber que dentro daquele mosteiro as outras pessoas não têm os mesmos valores que você, você vai ter que se reunir com outro grupo que também veio pelo conteúdo kármico, sempre atraído pelo pior, mas tem os mesmos valores que você. Então é melhor ficar com esse grupo que tem os mesmos valores que você do que com esse daqui que não tem. É por isso que não dá para eu dizer para você que é por simples vibração. Porque por simples vibração, vocês sempre vão atrair questões kármicas. E aí você diz assim, não, estou aqui porque a minha vibração ia nessas pessoas. Não. Precisa ir além disso. Precisa olhar. Essas pessoas que eu com certeza atraí para mim, pela minha vibração, logo pelo meu conteúdo kármico, tem ou não tem, ou se professam os mesmos valores que eu. E aí sim, isso é consciência. Isso é consciência. Porque se você for esperar isso da sua família, você será conduzido por ela para lugares onde você não quer ir. Porque a questão kármica familiar é a questão kármica mais séria que existe na existência de um ser humano aqui na matéria. Se você disser, não, eu preciso aqui comungar dos valores dessa minha família, mesmo que sejam valores com os quais eu não concordo, mas eu tenho que fazer isso. Isso é uma visão fatalista. Ah, eu nasci nessa família, então eu vou ter que aqui fazer tudo porque eu sou o servo kármico deles. Ah, você é Deus.
Outro extremo também complicado, né?
É, outro extremo.
Rebelde, vou entender.
Eu não quero, isso tudo está errado. Não, peraí, eu escolhi essa família, então pera um pouco. Tem umas coisas aqui que eu vou ter que considerar. Mas aí, esses são os meus valores ou não são os meus valores?
Tu tem um senso de observação bem, né?
Apurado. E é por isso que eu estou dizendo para vocês que vocês precisam ficar no aqui agora. Porque não tem outra maneira de resolver isso, a não ser ficar no aqui agora e ter esse senso de atenção, de observação, observar mais do que agir, ouvir mais do que falar. É isso que vocês precisam fazer agora. Sair por aí falando o que vem na cabeça não é uma boa maneira de lidar com esses tempos. A melhor maneira de lidar com esses tempos é só falar com alguém olhando nos seus olhos e perguntar. Aí você fala, mas então, precisa ver se você morreria pelo que você está dizendo. Pessoal, é isso. Hã? É isso. Eu não estou querendo instilar medo em vocês e dizer que, poxa, está tudo perigoso, vocês poderão ser mortos a qualquer momento. Não é isso, passa longe disso, mas vocês deveriam viver como se fosse assim. Porque não é porque não é assim que não pode ficar. E sabe o que impede de ficar assim? Vocês se posicionarem dessa maneira. É isso que impede de ficar assim. O que? A consciência que impede. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que vocês estão correndo risco iminente de nada acontecer. Não, longe disso. Não, não é nada disso.
Está rodando.
Mas se vocês não agirem do jeito que eu estou falando, vocês podem ter certeza de uma coisa, vocês estão comigo colaborando para ficar assim. Porque o que manda nisso é inconsciência. E só desenvolvendo consciência que vocês impedem que isso aconteça. Meio. Uma consciência de que é agindo assim e dando esse exemplo que vocês conseguirão sair disso e fazer toda a humanidade sair disso. Mas não é nessa vida que vocês vão conseguir. Então, essa vida de vocês precisa ser um apostolado de cooperação, integração, firmeza, gentileza. Aí, quem estiver à sua volta, por quê? Vou contar de novo a historinha de Gandhi para vocês. Quem que conhece a história?
Do açúcar?
Sim.
Sensacional.
Pois é. O sujeito, a mulher vai lá. Ah, fala para o meu filho parar de comer açúcar. Me dá uma semana, daqui a pouco eu falo. Me dá uma semana. Aí volta daqui a uma semana e ele fala. Filha, não come açúcar. Aí a mulher fica brava. Poxa, você precisou de 7 dias para falar uma coisa que você podia ter dito a primeira vez que eu estive aqui? E ele diz, não poderia. Porque há 7 dias atrás eu comi açúcar. A questão é essa. Essa é a questão. Simplesmente essa é a questão. Vocês querem que as coisas mudem? Vocês terão que mudar. De tal maneira que vocês sejam como vocês querem que as coisas sejam no mundo. É isso. E ponto final. Por isso que os valores. Sim.
Às vezes vem uma pergunta assim, uma coisa na minha cabeça, que você até comentou agora e eu me lembrei. Falei assim, não é nessa vida, com certeza, vai demorar, sei lá.
Vai demorar 3 mil anos.
Não, eu já estou sabendo. Então, desses 3 mil anos, assim, me surgiu uma dúvida, porque assim, você já nasceu, você já foi isso, foi aquilo, você já aprontou muito, patati, patati, já fiz. E aí, agora você resolveu nascer essa pessoa, Luísa, desse jeito, tá. Minha dúvida é, Eu como um ser, tenho uma certa consciência, não sei que tamanho que é, não sei nada, mas assim, na próxima que eu nascer...
Peraí, só fazer um parênteses assim. Você fala, não sei em que grau de consciência eu estou.
Pera
um pouco. É para você aprender uma coisa que vai facilitar. Olha para tudo que você conseguiu até hoje, com a sua mudança de consciência. E aí você vai ver o grau de consciência que você adquiriu. As transformações que você conseguiu agindo segundo o seu modesto patamar de consciência. Então, guarda isso com você. Quando você não tiver certeza, olha, as realizações, as transformações, a maneira como a vida está, como a vida estava e a minha vida está, melhorou, ficou mais bacana, ficou melhor. Eu posso dizer que foram realizações importantes, realizações do espírito, intangíveis. Aí você pode saber qual é o grau da sua consciência. Pronto, continua.
Então, assim, a minha dúvida é, então eu estou aqui nessa situação, não nas próximas, nas próximas manifestações minhas, quando eu nascer de novo, que eu posso... ser um bandido?
Regredir?
Porque não. Eu acho que não é bem regredir a palavra, mas eu posso ter um comportamento que hoje, de repente, não cabe.
Você
é isso minha dúvida.
Então, vocês sempre agora, Luísa, agora, neste momento, nos seguintes momentos, você está correndo esse risco. Vocês todos estão correndo esse risco. Todos os seres humanos estão correndo esse risco. Por quê? Porque a dualidade faz isso com vocês. Você sempre vem com as melhores intenções, sempre com planos mirabolantes de sucesso, em termos do quão vocês se aproximarão de como Deus em vocês é. E vocês simplesmente não conseguem. E pronto. Claro, Luísa, que você pode vir em uma outra vida, isso é bem próprio da sua natureza, já está pensando nas vidas que vem pela frente, isso é bem próprio de homem, né? Desculpa revelar a sua natureza, mas é bem próprio de Ório, como que vai ser. Então, o risco em mergulhar na matéria é sempre constante de você se tornar algo que você não, que Deus em você não aprova. E é por isso que a gente precisa ter compaixão. Pense em todas as pessoas que você acha que estão agindo errado, muito errado no mundo hoje. Eles não planejaram ser isso. De jeito nenhum. Ninguém planejou ser algo que Deus em si reprova. Eles ficaram assim. O desequilíbrio do mundo material, o desequilíbrio de suas próprias virtudes divinas, o desequilíbrio de Deus em ação na matéria, fez com que isso acontecesse. E é por isso que Deus é infinitamente misericordioso.
Você pode falar um pouco sobre misericórdia e compaixão?
Posso, claro que posso. É bom agora, nesse momento.
Deixa eu aproveitar uma pergunta.
Sim. Então você entende, é um risco iminente que todos os seres divinos da matéria correm. Não tenha medo disso. Sabe o que é importante? Olha só.
Eu sou igualzinha.
O importante não é quem eu vou ser na próxima vida. O importante é quem eu estou sendo agora e que patamar de equilíbrio e de consciência eu adquiri. Sabe por quê? Na próxima vez que você vier, isso é um recurso dármico que você vai ter no seu fluxo. E que com um pouquinho de equilíbrio na próxima vida, você pode acessar isso. E aí você fala, peraí, eu não posso fazer esse negócio. Mas por quê? Ah, não sei, tem uma coisa aqui. Consciência. Você é um fluxo energético, nesse fluxo existe tudo que você já foi. E muitas coisas que você já foi colaboram para que você nesta vida adquira consciência com um pouco mais de facilidade. Nenhuma encarnação é perdida, pessoal. Isso não existe. Existe que os desequilíbrios que você trouxe para acertar aqui, o seu conteúdo kármico nessa vida foi você que escolheu. Tem muito mais. Mas não interessa o quanto tem, porque tudo já foi perdoado. Você não está aqui para pagar nada. Você está aqui porque aquele desequilíbrio é uma bela de uma oportunidade para você aqui alcançar equilíbrio. Não, isso daqui não é uma colônia penal. Isso daqui é a casa de máquinas do universo. Vocês estão aqui gerando energia que move o universo. E os seus desequilíbrios que estão lá nos espaços vazios no seu DNA são a lenha que você coloca na fornalha da dualidade para gerar essa energia. Não são uma corrente atada nos seus pés. Não serão nunca. E se você olhar assim, querida, e eu sei o quanto você se esforça para se colocar em um patamar de equilíbrio em que você possa contribuir para que toda a humanidade também alcance isso, você não precisa se preocupar com quem você vai ser. Porque quem você está sendo agora e essa sua determinação vai fazer com que no seu fluxo energético tenha esse recurso que poderá ser usado em uma situação de desequilíbrio de uma vida, qualquer que seja ela, onde quer que você esteja. Então não se preocupa com isso. Se preocupa com o que você está fazendo agora. Isso que é importante. Está certo? Claro que você corre o risco, mas eu não ficaria preocupado com esse risco. Porque senão...
Não, é uma coisa assim que me preocupa. Porque quando você falou, eu falei, nossa, de vez em quando vem, né? A gente fica...
Eu sei, inclusive, de onde vem. Mas eu não vou explicar aqui de onde vem, mas fique tranquilo com isso. É um risco, um mero risco que todos os humanos correm e correm aqui agora também, né? Só numa vida daqui a não sei quantos séculos.
Então, Roberto, assim, até lembrando que conversamos ontem, o maior desafio nosso é ficar no aqui agora.
É isso.
Porque eu posso pensar que estou no aqui agora e não estou.
Você pode. Eu vou fazer uma pergunta. Não, não vou fazer, vocês não precisam responder, mas eu vou fazer a pergunta. Vocês estão aqui, eu estou aqui, a gente está conversando, e todos vocês foram lá não sei onde voltaram, foram não sei onde voltaram, foram não sei onde. Vocês não ficaram aqui o tempo todo. Mas se eu perguntar aqui, assim, vocês estão no presente? Vocês vão dizer, claro, Romero.
Nesse segundo.
E eu vou dizer, o presente não é o aqui agora. Você pode estar no presente, achar que está no presente, achar que está nesta sala, achar que está aqui e não está. Estar no aqui agora é considerar como única realidade o que está acontecendo nesse momento com vocês. Se vocês estivessem, se vocês vivessem no aqui agora, vocês não teriam medo do futuro. Nenhum. Só existe hoje. Por quê? Porque pode cair um meteorito sobre esta casa e todos nós pereceremos em meio segundo. Então não adianta, mas eu estou no aqui agora. Se eu estiver no aqui agora e um meteorito cair aqui e em meio segundo eu sair da matéria, eu nem vou sentir. Eu vou olhar e falar, pô, minha vida. Há meio segundo eu estava vivo, agora estou morto. O que eu tenho que fazer mesmo? Qual é o aqui agora? O aqui agora é virar as costas para tudo isso e ir adiante, ver o que me reserva a minha eternidade. Mas vocês não estão no aqui agora. Porque só de eu falar isso, cada um de vocês está se correndo para um lugar.
Com certeza.
Vocês estão entendendo. É isso. É, você queria falar algo?
Sim, sim, você falou de compaixão.
Compaixão.
É, e eu fiquei com essa dúvida na outra palestra, inclusive, mas não consegui perguntar, ficou para agora. Algumas pessoas estão encarceladas porque elas cometeram crimes, são crimes porque estão previstas num código que foi votado por uma sociedade, por um meio político. Mas nós, como divindade, como consciência, qual que é a posição que a gente tem que ter com relação a esta população que está em punição por crimes, não sei, humanos, por crimes, às vezes alguns kármicos, alguns...
Então, olha só, a gente tem que... Não, a posição não é com relação à população carcerária, não. A posição é com relação a toda e qualquer pessoa, incluindo você, que comete alguns deslizes, uns pequenos, outros grandes, mas muitas vezes é uma questão de oportunidade, se você tivesse a mesma oportunidade, faria a mesma coisa. É isso que vocês precisam entender. O mal não existe, o que existe é desequilíbrio. O desequilíbrio pode ser muito grande. E qualquer desequilíbrio, qualquer um de vocês, até o Papa Francisco, que vocês têm em grande conta, que não é nada demais, hein? Não é um grande, é?
Eu já acho que é até o contrário.
Quer um que vocês considerem uma pessoa virtuosa, a melhor pessoa do mundo, pode cometer as mesmas atrocidades daqueles que estão neste momento em cárceres. E todos vocês têm, vocês não deveriam pensar em como se colocar a respeito disso, vocês deveriam pensar que em que condições eles estão nesses cárceres por aí afora. É isso que vocês deveriam pensar. E que é responsabilidade de vocês a maneira como eles estão encarcerados e como que eles vivem. Eles poderiam estar de uma maneira muito diferente, que é o que está não apenas nos Vedas, mas também nos livros de sabedoria chinesa. Uma punição não deve se estender por muito tempo. E a punição deve fazer a pessoa entender por que ela está sendo punida. Então, toda a população carcerária deveria trabalhar, deveria ter oportunidade de se desenvolver dentro dos presídios, e as punições não deveriam levar muito tempo. Mas deveria haver da comunidade uma enorme atenção. O sujeito cometeu um erro. Ele foi punido. Ele ficou lá trabalhando. Quando ele sair, ele será reintegrado. Ele vai precisar de uma atenção extra. Porque diz certo que por uma questão de tendência negativa destrutiva interna, e não se esqueça que quando uma pessoa comete uma falta muito grave a ponto da justiça terrestre, que é uma convenção para que vocês consigam viver juntos, senão vocês vão sair por aí dando paulado no outro. É uma convenção. A justiça terrestre não é a justiça divina.
Perfeito.
Bom, o sujeito, o que que vocês deveriam olhar no sujeito que cometeu alguma coisa tão grave que a justiça terrestre teve que agir? Ele expressou todo o seu desequilíbrio. E agora tem uma etiqueta grudada nele. Ele é capaz desse desequilíbrio. Então, todos que vamos ter que prestar atenção e ajudá-lo a não voltar para o mesmo desequilíbrio novamente. Deveria ser isso. É isso? Não.
E quem sai antes do tempo?
Por exemplo, como assim?
Uma situação de uma pessoa, não quero citar o caso, mas uma situação de uma pessoa que, sei lá, matou pai e mãe para receber uma herança muito grande.
Foi eu lá, sei de quem você está falando.
Perfeito. Foi lá, cumpriu um trecho da pena e por conta de um processo penal.
A responsabilidade é de todos vocês. Porque essa pessoa está fora, porque vocês têm mecanismos de corrupção e de desequilíbrio para deixá-la sair. E todos vocês, todos os humanos do planeta inteiro são responsáveis por isso. E todas as coisas que ela cometer é responsabilidade de todos vocês. Aliás, todas as coisas que todas as pessoas, todos os desequilíbrios que todos os seres humanos cometem é responsabilidade da humanidade. Então, parece meio romântico demais ficar preocupado com a comunidade carcerária. Vocês deveriam se preocupar com as crianças, porque é ali que começa. Então, todos vocês seres humanos, ao invés de ficar procurando voluntariado, fazer parte do Greenpeace, eu vou isso, eu vou aquilo, vocês deveriam dar uma olhada nas suas crianças, naquelas que ficam em depósitos, porque essas se tornarão esse tipo de pessoa. E essas são só uma parte, porque existem pessoas dentro de casa, bercinhos cor-de-rosa. Existem crianças em bercinhos cor-de-rosa dentro de casas virando sociopatas. Então, a questão é muito mais grave do que vocês imaginam. E a solução passa por consciência de cada ser. É por isso que vocês só vão chegar à Idade de Ouro quando todos vocês ganharem uma consciência tal que vocês olhem para isso e falam, poxa, aqui. Eu quero ter um filho. Mas por que eu quero ter um filho mesmo? Para eu não me sentir tão sozinho, para cuidar de mim na minha velhice, para que eu saia na rua carregando um carrinho com um bebezinho de chanchudo e rosado dentro, as pessoas falarem, ai, que legal. Ou porque eu aceito a responsabilidade de colocar mais um ser humano no mundo e farei dele e o apoiarei para que ele seja a melhor pessoa que eu consegui fazer ele ser. Aí vocês vão dizer, mas Romero é kármico, a gente não escolhe, quando a gente já viu, catapimba já foi, é kármico mesmo, agora responsabilize-se por isso, porque você aceitou ser pai ou mãe desta criança, e aí faz o que precisa ser feito. Faz com que ela se identifique com a humanidade, entendendo que ela é bem-vinda e que ela terá tudo o que ela precisa, não o que ela quer, para se tornar um ser que vai fazer diferença para a humanidade. É isso.
E as pessoas que, por exemplo, sei lá, convivendo hoje com a minha família algumas questões, e há uma coisa que está sendo discutida que é direitos humanos para seres humanos, como se alguns seres humanos, colocando alguns seres humanos como se eles não tivessem os mesmos direitos que a sociedade desenhou para todos. Na minha família tem pessoas que foram amadas na infância, cresceram comigo e tem esse tipo de assim, verbaliza.
Isso não é sociopatia, isso é um desequilíbrio egoico gigantesco. Só isso. Eu estou preocupado comigo. Seres humanos só são seres, aqueles seres humanos só são seres humanos que eu aprovo como seres humanos, que têm um comportamento que eu aprovo. É isso. É egoico. Isso não é sociopatia. Sociopatia é: a humanidade é minha inimiga. Eu sou uma espécie e a humanidade é outra. É outra coisa. Por isso que não tem remorso. Eu pertenço a uma espécie e vocês todos aqui nesta sala são de outra espécie. Então, eu não tenho empatia por vocês. Isso é um sociopata.
E a falta de empatia pela natureza? Desmatamento?
Olha só. Vocês, a mãe de vocês, deveria ser a natureza para vocês. Aí, vocês vivem num sistema onde a mãe de vocês não pode fazer isso, não pode ser a natureza para vocês. Em uma família onde a mãe não é a natureza e o pai não é a comunidade dos homens, vocês não aprendem a ver natureza e comunidade dos homens como aliados. Vem daí toda a dificuldade. Mas vocês idealizaram um sistema assim, onde a mãe não fica com o seu filho até os 2 anos de idade, onde o pai se evade da responsabilidade porque a mãe não sabe que deve trazer a responsabilidade. Isso que vocês chamam de família não é família, é uma corporação que visa lucro. E vai por aí afora. E aí, de quem que é a responsabilidade disso? De todos vocês que instauraram esse tipo de organização social para vocês mesmos. E aí, pensem, vocês já estiveram aqui muitas vezes e vocês não sabem o que vocês foram. E vocês podem ter sido aqueles que colaboraram para que isso esteja acontecendo. Se vocês colaboraram para que isso esteja acontecendo, vocês vão ter que se ver com isso. E aí, se vocês têm isso como uma questão forte nas suas vidas, muito provavelmente, em algum momento...
Queimou as florestas por aí.
É, vocês foram lá e disseram, não preciso nada aqui. Olha, sabe quando que vocês começaram essa aventura que está terminando nisso, que está agora? Quando vocês deixaram de ser nômades. Vocês eram nômades. Sabe o que um nômade faz? Ele avança com seu pequeno grupo, encontra um lugar bacana, não está frio nem quente, tem comida nas árvores, tem passarinhos, tem água. Vamos ficar aqui um tempo. Ele não altera a maneira como a natureza está. Ele colhe o que ele pode, só come o que tem. Mata um outro animal com muito cuidado, porque ele quer voltar ali e encontrar aquilo de novo na próxima vez. Então ele cuida de tudo. E porque outro grupo pode vir depois, nem passa pela cabeça dele falar, vamos desviar o curso desse rio aqui, porque está incomodando, agora vamos fazer um negócio aqui, outro ali, vamos cortar essas árvores, porque a gente não pode ver o mar que está lá atrás. Não faz nada disso, ele deixa as coisas como estão. E segue adiante quando o recurso espontâneo do local se esgota. O recurso espontâneo, ou seja, as árvores pararam de dar frutos, agora não tem mais isso. Aqueles animaizinhos que vêm aqui, não está... Ih, está esfriando. Vamos para um lugarzinho mais quente. Os elementais estavam a seu favor. Vocês tinham um bom relacionamento com eles. Vocês tinham tudo o que vocês precisavam, mas não tudo o que queriam. Se vocês queriam maçãs, vocês tinham que ou ir para um lugar onde tem maçãs, ou esperar as maçãs acontecerem ali mesmo. Alguns de vocês aprenderam que guardando sementes e distribuindo as sementes ao longo do caminho, da próxima vez que vocês voltarem, vocês vão ter algumas coisas que vocês queriam e que não davam lugar. Vocês eram absolutamente felizes. Mas vocês abriram mão da felicidade pela comodidade, desequilíbrio egóico. Ah, não vamos ficar andando por aí, não. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui. Vamos plantar. Ah, é, quando a gente coloca semente na terra, dá. Então vamos colocar as sementes aqui, vamos esperar crescer. Vamos guardar coisas. Vamos fazer provisões para suportar o inverno. Vamos fazer casas resistentes contra o vento. Vamos fazer isso, aquilo, lareiras. Para fazer lareiras tem que cortar mais árvores. E vai por aí afora. E quando vocês perceberam, os elementais se retiraram, porque os elementais não podiam concordar com a maneira pela qual vocês estavam alterando os ciclos da natureza. Eles se retiraram e vocês ficaram sozinhos, com a difícil responsabilidade de sobreviver em ambiente inóspito. A natureza passou a ser inóspita para vocês, porque eles começaram a se colocar, eu e a natureza, e tem que dar um jeito à natureza, hein? Porque a natureza, ela não faz as coisas do jeito que a gente quer. Temos que dar um jeito nisso. E começou. Olha como é que vocês estão agora. É resultado disso. Se vocês tivessem ficado, aí você vai dizer para mim, ah, mas a gente não teria tecnologia, a gente não teria ciência. Para que mesmo que vocês precisam disso? E a tecnologia e ciência, há progresso civilizatório em comunidades nômades. Há progresso. Eu poderia citar pelo menos 5 planetas onde isso acontece e é perfeito. Inclusive aquele de onde você vem.
Romero, passo a passo para a gente entrar então no feudo de novo. Além desses 4 itens.
O planeta dela, você não gostaria do planeta dela, de jeito nenhum. O planeta dela é o planeta dela, certo? E assim, passo a passo em 4 passos?
Não, com esses 4 valores, a gente com a oportunidade de compartilhar com você esse momento. Então, se a gente quer se colocar no lugar de construir esse novo in, há como pensar essa vida numa comunidade ou essa saída de uma cidade?
Então, o primeiro passo, eu já falei aqui, o primeiro passo é descubram quais são as 3 ou 4 coisas pelas quais vocês morreriam. Encontrem as pessoas que têm os mesmos valores. Organizem-se com elas. E descubram no que vocês podem se especializar como meio de produção. Porque lá no futuro, daqui a 3.000 anos, vocês serão pequenos feudos, pequenas comunidades, que serão especialistas em algum tipo de produção. Especialistas. É assim, ninguém faz bolachas sabor cebola como em Campinas. Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Ai, mas que chato. Então, se eu morar em Campinas, eu terei que trabalhar numa fábrica de bolacha sabor cebola? Provavelmente. Mas também, se você não gostar, você pode ir para uma cidade, Cardalã, na Nicarágua. E aí, lá estarão as pessoas com os mesmos valores, que têm prazer em viver essa rotina de produzir lã e cardá-la, e você poderá ir para lá a hora que você quiser. Cansou de cardar lã? Quer fabricar álcool a partir de peras? Ah, tem uma comunidade, um feudo na Iugoslávia que faz isso muito bem. Eu gostaria agora, cansei de cardar lã, quero aprender a fazer aguardente a partir de peras. Ah, venha para cá, nós temos aqui, fique aqui conosco um pouco de tempo, vamos ver se os valores são os mesmos, vamos ver se a gente se acerta. Olha, o médium yin vai ser isso no mundo inteiro. Então, o que, que vocês precisam descobrir mesmo? O que, que vocês gostam? Os seus valores. O que vocês gostam de fazer. E quais são as pessoas mais próximas que comungam disso. E começar a se unir a elas. Pelo coração. Por que eu estou falando pelo coração? Gente, o que está na cabeça muda. Mas o que Deus, que mora no seu cardíaco, deseja, não vai mudar. Entendeu? É assim. Então, ah, mas aí não vai ter nenhuma dificuldade. Vai ter todas as dificuldades do mundo. Mas pelo menos você está entre pessoas que têm os mesmos valores e que gostam de fazer as mesmas coisas que você faz. Desde que isso não seja torturar outros humanos, está perfeito. Porque também pode.
Vai ter a turma do doutor.
Como?
Vai ter também o feudo dos torturadores?
Espero que não. Isso é uma responsabilidade, é algo que vocês deverão cuidar para que não aconteça. Como é que vocês cuidam para que não aconteça? Do jeito que eu falei. Negociar. Olhar para as suas crianças, negociar, negociar de novo, negociar mais uma vez, negociar outra vez. É isso que vai tornar impossível esses extremos. Porque são extremos, né, gente? Não tem jeito de eles serem centro sem haver uma negociação para eles irem para a sátua. Não há equilíbrio nos extremos. Pronto. Isso é uma lei que rege o universo. Sabe aquela lei? Tudo vibra e tudo vibra em ciclos? Pois é. É ela que dá condições de eu afirmar a vocês que não há equilíbrio fora do centro, que nos extremos não há equilíbrio nenhum. Por causa dessa lei. Porque você vai... Tudo vibra em ciclos, então você vai do desequilíbrio maior, passa pelo equilíbrio em yin, alcança uma estabilidade no equilíbrio na idade de ouro e se desequilibra novamente aqui e vai para as consequências, encarar as consequências do desequilíbrio e sai disso por yin e continua. Então, nesses extremos de yin e yang, não existe equilíbrio, que é no médio yin, no médio yin, no médio yang, não é equilíbrio. Também, se você for olhar os gunas, você vai ver, não é equilíbrio nem rajas, nem tamas, só é equilíbrio em sattva. Então, há uma lei que rege o universo para deixar claro isso. Então, não haverá feudos, sabe por quê? Vai existir os feudos do mal. Não existe do mal. Existem feudos mais equilibrados e feudos menos equilibrados. Feudos mais próximos de sattva e feudos mais longe de sattva. É isso que vai ter. Agora, se vocês entenderem bem como isso funciona, vocês não permitirão que isso chegue a isso. Quando vocês perceberem, essa comunidade aqui está indo para um negócio. Olha, vamos conversar. Nós estamos com uma sensação de que... Então vamos ver aqui o que está acontecendo, vamos conversar, negociar, para cima, para baixo, até... Agora sim! Agora está dando para negociar com vocês. Que bom! Isso é bom para toda a humanidade. Sabe, uma humanidade assim se autorregulará no equilíbrio. É assim que vocês atingem a unidade de ouro. Autorregulagem. É como? Existe isso em algumas vertentes zen budistas. É, você está no Himalaia querendo perfeição em todos os aspectos do seu ser. Aí você tem alguns monges com os quais você tem uma boa amizade. Aí você vai no seu mestre. Mestre, eu queria muito me acertar com relação ao desequilíbrio que eu tenho. Como que eu faço? O mestre fala. Fala para os seus amigos quando você estiver no desequilíbrio e disso avisarem vocês. A você. Isso é autorregulagem. numa sociedade onde os indivíduos se autorregulam, ou seja, não faz isso, está bom, escuta o que eu estou falando um pouco, pensa sobre isso, não precisa haver comunidade carcerária.
Sim.
Quando um pai pune seu filho amorosamente, explicando a ele por que ele está de castigo, por que ele não vai ver televisão, porque ele infringiu uma regra da comunidade dos homens, que se ele continuar infringindo, lá na frente ele será excluído, porque é isso que a justiça humana faz, ele está trabalhando para uma comunidade autorregulada. É isso. Agora, sem consciência, é impossível para um pai fazer isso. Se ele acha que o filho é propriedade dele, ele vai espancar a criança e ensinar a ela por que ela está apanhando, você está criando alguém que lá na frente vai infringir as leis, só vai tomar cuidado para ninguém me espancar. Aí, para não espancar, eu seria um espancador. Porque toda violência vem de uma insegurança. É isso. Então, por isso que vocês vão ter que desenvolver essa consciência bastante. Refletir. Quando eu falo para vocês, em vez de reflita, em vez de reflita, sabe o que vai acontecer? Vocês verão naquilo que vocês estão contrapondo a sua própria tendência negativa e destrutiva, vão trabalhar sobre ela e quando sair da sua boca algum comentário, será um comentário equilibrado, que soma e não faz vocês perderem energia, porque vocês perdem tanta energia. Se vocês não fizerem isso pelo bem da humanidade que virá, para chegar daqui a 6 mil anos numa idade de ouro, lá em cima, que eu estou falando de 3 mil, médio e... Né? Então, o nome disso é a roda de manifestação.
É porque a gente vai continuar fazendo energia com o universo e assim a gente vai ficar bem, depois vai ficar mal de novo. Né?
Depois vai ficar mal de novo, depois vai ficar bem de novo, depois vai ficar mal de novo. Por causa da dualidade, vocês estão na dualidade. Só quando vocês saem da dualidade é que vocês não passam mais por isso. Mas enquanto vocês quiserem gerar energia que move o universo, a regra do universo para as três dimensões é essa. Então pronto. Então aceita que é assim, verifica que é assim. O que vocês podem fazer e devem fazer com a consciência disso é: para que vocês receberam conhecimento de que existe uma roda de manifestação? Para que vocês possam eliminar, diminuir a influência da roda sobre vocês. Ou seja, bom, eu estou em Kaliyuga. Como é que se sai de Kaliyuga? Com cooperação, integração, gentileza e firmeza. Bom, vamos fazer isso. Eu já sei o que vai acontecer. Se eu continuar nesse caminho, eu vou chegar a um mundo, uma idade de ouro, que beleza, que condições ótimas. Mas daqui a pouco eu vou isso daqui, pela própria roda de manifestação, vai exacerbar meu yang. Então eu vou começar a ser territorialista, individualista, interesseiro. Eu já sei, porque essa roda acontece na vida de vocês. Se vocês pararem um pouco para pensar, e isso é assunto de aulas, que a mulher que me emprestou o corpo dá. Se vocês conseguissem perceber o ciclo disso na vida de vocês, que não é 12 mil anos, se vocês baseassem isso no setênio, só para ter uma ideia, vocês vão descobrir que vocês têm sua própria Kaliyuga, seu próprio médio yin, sua própria idade de ouro, seu próprio médio yang, seu próprio Kaliyuga de novo, em uma vidinha de 70 anos. Vocês vão perceber que para alguns é 6, para outros é 5 anos, para outros é 4 anos, para outros é 10 anos, para outros é 12 anos. Mas se vocês conseguissem perceber isso, vocês já saberiam. Estou numa Kaliyuga aqui terrível. Estou sendo responsabilizado por todas as coisas desequilibradas que eu fiz nesta vida. Como é que sai mesmo? Cooperação, integração, gentileza, firmeza. Vamos sair. Eu saí. Ah, cheguei no Benjuí. Ah, estou me ajudando. Ah, está tudo dando certo. Ah, estou conseguindo. Ah, puxa vida, as coisas estão ficando boas. Cheguei na minha idade de ouro particular. Aí lembra, eu não posso ceder a ser individualista, territorialista, dominador. Eu não posso, porque isso vai me arrastar para a Caliúga novamente. Então, o que eu faço? Eu tomo cuidado com isso. É para isso que vocês têm esse conhecimento. Nós damos esses conhecimentos a vocês em todas as idades, em todas as civilizações, de todos os jeitos que a gente consegue, para que vocês possam fazer isso.
E fazendo isso,
vocês não sofrem.
Continua, a gente, mesmo fazendo isso, então, a gente continua fazendo, criando energia.
Sim, sim, porque a energia que move o universo não depende de você acertar, depende do esforço que você faz para se manter em equilíbrio. Não é você, porque senão ia ser terrível, hein? Seu sol já teria apagado. Porque você gera energia que ilumina, que mantém iluminado o seu sol. Se tivesse que depender de vocês alcançarem o equilíbrio, hein? Puxa vida! Não, é o esforço que vocês fazem para se manter em equilíbrio, todos vocês, o pior de vocês, o pior de vocês, ainda assim quer alcançar o equilíbrio. Ele não consegue, mas ele quer. A gente chama isso de um instinto divino em vocês. Vocês querem o equilíbrio. Não é porque vocês não sabem, porque vocês não alcançam, porque os desequilíbrios são maiores, que vocês não conseguem. Mas o que gera energia que move o universo é o esforço na direção do equilíbrio. Tem assim, todas as plantas diurnas de vocês, as verdes, produzem oxigênio, não é?
Sim.
Elas podem escolher não produzir oxigênio?
Não.
Elas são plantas. Elas não podem escolher se elas vão produzir oxigênio, não. Elas produzem. Elas respiram gás carbônico e emitem oxigênio. Então, vocês não podem escolher não gerar a energia que move o universo. Vocês geram. Uns mais, outros menos. Um com facilidade alcançando felicidade e outros nessa condição de desequilíbrio permanente. Mas vocês estão sempre gerando a energia que move o universo. Agora, a nossa questão não é essa. Eu não tenho que convencer vocês a gerar a energia que move o universo. Alguma vez eu falei, pessoal, tem que gerar a energia que move o universo, porque senão o sol vai apagar. Eu não falo isso. O que, que eu falo? Façam assim para não sofrer. Porque a nossa função é que vocês façam isso. Uma planta pode fazer isso. Alegre, feliz, né, com os passarinhos cantando nos seus galhos. Outra torta, esquisita, sem água, no meio do deserto. Não é? Então, pessoal, é possível gerar a energia que move o universo sem nenhum sofrimento. Para isso é necessário alcançar consciência suficiente para estar no aqui e agora. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, no aqui e agora não se sofre. Muitas vezes eu vejo vocês pensando assim, ah, gostaria de ir para um lugar onde não tivesse nenhum sofrimento, uma ilha no Pacífico, não é? Não adianta ir para lá. Fica no aqui agora. Fica no aqui agora que você vai ver, depois me conta. Ai, parei de sofrer. Eu não acho mais ruim, uma coisa acontece, eu falo, solução, onde está a solução? Quando você está no aqui agora e as coisas acontecem, você olha para as coisas e diz assim, como que eu posso melhorar isso? É simples assim. Vou dar um exemplo. Estou no aqui agora. No aqui agora, o que tem na minha frente é uma blusa cor-de-rosa. Com algumas coisas. Como que eu posso melhorar essa blusa cor-de-rosa nessa cadeira branca no aqui agora? Eu dobro. Eu dobro. Sabe para quê? Para que quando a pessoa, sei lá quem, que vem buscar, encontre ela dobradinha, bonitinha aqui assim, e sinta o carinho de alguém que fez isso para mim. Isso eu estou no aqui agora. Pronto, não precisa fazer mais do que isso. Não precisa entoar mantras. Deve. De vez em quando. Mas quem está no aqui agora não precisa entoar mantras. Quem está no aqui agora vai sentir a necessidade de fazer com essa tomada de vez em quando para melhorar a situação quando ela se apresenta não muito harmoniosa e equilibrada. É isso. Bom, está na minha hora já? Não. Passou?
Falta 20 minutos.
Poxa vida, que bom.
Então uma vamos dúvida, lá. Talvez legal, talvez simples. Como você define paz interior?
Como eu defino paz interior? Sim. Conexão com o Espírito Imortal que habita em você. Total e completa conexão. Eu sei que eu sou Deus e Deus em mim é esse sujeito. E eu vou usar todos os recursos que ele me deu, não para ser essa personalidade, mas para ser ele em ação na matéria. Isso produz presença no aqui e agora e produz completa e total felicidade, porque não há felicidade sem paz interior. Paz interior é o principal pressuposto da felicidade e paz interior é resultado de uma profunda conexão de você com o Espírito Imortal que colocou você aqui. Pronto. E não há conexão com o Espírito Imortal que colocou você aqui sem uma prática espiritual. Impossível. Qual é a prática espiritual? Você já sabe. Meditação. Como você chega na meditação? Yoga, Tai Chi Chuan ou uma luta marcial. Vocês estão vendo? É uma coisa encadeada na outra. Se falta um elo, o negócio todo desmancha. Aí você tem que começar a encadear de novo. A vida dos humanos que buscam a paz interior, e existem muitos humanos que buscam a paz interior, é essa constante coisa. Porque vocês perdem e recuperam, perdem e recuperam, perdem e recuperam, até que em algum momento vocês não perdem mais. Que adquiriram o bom hábito de se recuperar imediatamente assim que você percebe. Perdi. Perdi. É assim. Quando vocês têm carro, e agora vocês têm mais isso ainda com o celular. Onde está a chave do meu carro? Onde está meu celular? Não é assim? Ah, deixei o celular aqui. Onde está meu celular? Onde está a chave do meu carro? Não é isso?
Uhum.
É mais forte do que a chave da minha casa, hein? Não é? Então, vocês deviam ter isso com paz interior. Onde está a minha paz interior? Caramba! Ela estava aqui agora mesmo. Não é? Onde está meu celular? Nossa, mas ele estava aqui agora mesmo. Eu olhei para ele, ele estava aqui. Onde foi parar o bendito celular? Então, vocês deveriam ter isso com paz interior.
Eu vou fazer uma chave paz interior. Eu vou deixar na minha bolsa.
Não precisa, porque isso vai aumentar o problema. Aí você vai, onde eu deixei a minha chave para a minha paz interior? Não. Perdi a minha paz interior? É simples, eu preciso de um momento de silêncio e uma prática espiritual qualquer para recobrar a minha paz interior. Vocês deveriam descobrir o quê que imediatamente devolve a vocês a paz interior e fazer isso.
O isolamento, é porque eu mudei bastante.
Sim, eu sei.
Não é isolamento para ficar, não quero ver ninguém, tenho pavor, não, mas cada vez mais eu me sinto melhor sozinha, fazendo pequenas coisas no meu dia a dia, mas com essa, como se eu estivesse até meditando, fazendo aquilo.
Estado meditativo. É. Estado meditativo.
Mais?
Sim.
Da comida.
Sim.
E eu estou sentindo isso muito, muito forte.
Sim.
Mexendo numa planta, ou sei lá, qualquer coisa que eu esteja fazendo. Eu não sinto mais tanta necessidade de sair, buscar ou procurar pessoas, ou... porque antes era muito forte isso em mim.
Sim, sei.
Esse isolamento eu vejo na minha vida como benéfico.
Sim, é benéfico.
Porque traz um pouco essa paz interior de que tá tudo certo, é isso.
É, exatamente. É
uma aceitação até, né? Não que me paralise, mas que eu sinto assim ultimamente.
É isso. Olha só. O estado meditativo, a característica do estado meditativo é a total aceitação de como as coisas estão no aqui e agora. E a verificação, elas não estão bem, eu vou fazer alguma coisa para elas ficarem. Francesco, todos vocês devem conhecer Francesco, ou de Assis. Ele não era uma pessoa muito equilibrada no começo da sua vida. Ele era rico, tinha muitas coisas, mas ele não tinha paz interior. E ele procurou paz interior nas coisas mais absurdas. Mesmo quando ele entrou em contato com a presença divina nele mesmo e sentiu necessidade, a primeira coisa que ele sentiu necessidade foi de isolamento. Mesmo lá, isolado, ele sentia necessidade de ocupar as mãos. E como o desequilíbrio dele era muito grande, ocupar as mãos dele não era cuidar de uma plantinha, era erguer paredes com pedras. Ocupar as mãos quem tem necessidade de ocupar as mãos alcançou o começo do estado meditativo. Quando eu falo que para meditar é preciso fazer uma dessas três coisas, é porque essas três coisas são muito eficazes e conduzem vocês direto à meditação. Mas quando você entendeu o que é o estado meditativo, você pode prolongá-lo, fazê-lo acontecer com qualquer coisa que você esteja fazendo. E quando você perdeu essa conexão, porque o estado meditativo nada mais é conectar-se com uma parte de você que está na quarta dimensão já, que é o mental superior. E o mental superior diz a você, olha aqui, é isso que está acontecendo, viu? Isso traz você para o aqui e agora imediatamente, e aí não tem outra coisa a não ser o aqui e agora. E no aqui e agora, o que precisar ser feito será feito por alguém que está sátuico, descobrindo o que precisa ser feito. E às vezes o que precisa ser feito é ovo frito. Mas às vezes o que precisa ser feito é ir na farmácia comprar um remédio. Às vezes o que precisa ser feito é cuidar para que essa pessoa não morra agora, ou pelo menos não morra sofrendo. Às vezes tenho que tirar esse negócio desse lugar e colocar em outro, para que ninguém tropece nisso. Ou seja, vai ser o que tiver que ser. O estado meditativo é isso. Uma pessoa em estado meditativo não fica olhando para ontem. Ela está empenhada no aqui e agora com todas as suas energias. E aí ela produz pequenos benefícios ou grandes benefícios, mas não importa. Porque é fazer o que precisa ser feito, que é sátua. Sátua se define por é preciso fazer o que precisa ser feito. Se o que precisa ser feito é deitar e dormir, eu vou deitar e dormir. Se o que precisa ser feito é me alimentar, eu me alimento. Se o que precisa ser feito é dividir o que eu estou comendo com outra pessoa, é isso que eu vou fazer. E você sabe o que fazer. E nesse estado de saber sempre o que fazer, é que reside a paz interior. Eu sei o que fazer. Ninguém precisa me dizer o que fazer. Eu não preciso de papel na parede escrito sobre o que eu devo fazer. Eu sinto o que eu preciso fazer e faço. Seja isso uma coisa simples que não requer nenhum esforço, seja isso uma coisa muito complexa que vai exigir de mim todas as minhas forças. Não importa. Não importa. É isso. E claro que para você, com a natureza, com a sua natureza, chegar a isso foi uma epopeia. Mas você chegou. E é por isso que eu digo a você. Você quer saber qual estado de consciência que você está? Dá uma olhada. Não é? O que você vem produzindo de bem-estar para você e para quem está ao redor? Como é que você resolveu as grandes questões kármicas que você tinha? Como é que você negocia, tem negociado isso constantemente? Aí você vai ver aqui, puxa, hein? Não é? Daqui para cá, houve uma caminhada e essa caminhada trouxe para você coisas que agora, coisas que você podia fazer antes, mas que você não entendia porque devia fazer e que agora você faz e tem absoluto prazer e alegria fazendo isso, não é? É isso.
A gente pode saber se a nossa natureza também, cósmica, de planeta, já que tem pouca gente na sala?
Não.
Tá bom, eu imagino.
Cada um vai ter que buscar isso por si mesmo. É muito importante buscar isso por si mesmo. E quando eu falo buscar isso por si mesmo, cada um de vocês sabe, cada um de vocês sente. Então, é uma questão, isso está em muitos lugares, é uma busca interior isso. E isso, eu vou dizer, isso não é importante. Sabe o que é importante? Que vocês agora estão neste planeta Terra, que neste planeta Terra as coisas são assim, e que vocês precisam lidar com os desequilíbrios que vocês causaram nos últimos 12 mil anos. Isso que é importante. Não importa. Né? Não importa. Ah, mas eu estou falando disso. Porque em Luísa existe um entendimento de uma série de coisas que ela buscou há anos e que ela domina. Conhecimento a respeito dela mesma. Para eu ter um bom diálogo com ela, eu preciso citar isso para que fique mais fácil, eu não tenha que falar sobre coisas que eu e ela já sabemos. É por isso. Mas não interessa quem você foi, de onde que você veio, de qual galáxia, de qual mundo, de qual esfera, de qual dimensão. O que importa é que você está aqui agora. E o que você precisa fazer? Só isso.
Compaixão.
Bom, quanto tempo eu tenho para falar de compaixão?
Cinco minutos.
Começou 4:05, quiser ir até 6:05.
Então, a questão da compaixão é simples, ela começa com você mesmo. Não adianta nada você querer, olha só. Então, vamos para a coisa mais básica. Vocês não sabem como eu não gosto quando vocês dizem que tem pena de alguém. Pena? Pena? Jura que vocês vão entrar nessa? Todos vocês são espíritos imortais, correto? Todos vocês, antes de vir, planejaram suas existências na matéria, certo? Todos vocês têm no seu cardíaco a presença divina. Correto. Todos vocês têm todos os recursos para implementarem o plano que vocês fizeram. Quando eu ouço vocês dizerem, estou com pena dessa pessoa, isso, e presta atenção nisso, isso é resultado do desequilíbrio de vocês. Lembra que eu falei? São três os estados de desequilíbrio. Eu sou melhor que os outros, eu sou pior que os outros, eu não quero nada com a prática espiritual. Pena não é compaixão. Pena é achar que você é melhor que uma pessoa e que ela não tem a menor condição de sair da encrenca que ela está. E ela tem. Aí, a outra coisa que eu peço para vocês tirarem essa palavra do seu dicionário. Ah, eu quero ajudar. Tirem isso do seu dicionário, porque essa palavra está carregada das piores intenções. Vocês deveriam apoiar apenas aqueles que desejam ser apoiados. Porque quando vocês entram nessa de ajudar, Vocês, na verdade, estão querendo fazer a pessoa seguir o mesmo caminho que vocês, ou pior do que isso, se transformar em alguém que vocês possam manipular. E os outros, eles são divinos. Eles têm seu próprio caminho. E compaixão é justamente o reconhecimento disso. Sabe a palavra namastê? Namastê. O Deus que é em mim, saúde o Deus que está em você. Namastê não quer dizer, coitadinho de você, deixa eu ajudar você. Não é? Então, a questão é, muitos de vocês, quando vocês entram nesse estado de peninha, de dó, vocês estão querendo se sobrepor ao outro. E vocês deveriam voltar para o estado em que vocês olham para o outro e dizem, ele é Deus. Deus agora não está muito bem. Deus agora está com um pequeno problema. Vamos ver se Deus que está ali gostaria de ser apoiado. Às vezes eu ofereço apoio. Olha, eu sei que você está com essa dificuldade, posso apoiar você nisso? Se o outro disser, não, muito obrigado. Não fique chateado. Pode ser que ele esteja num grau de desequilíbrio, que ele não entenda a sua ajuda. Pode ser que ele já tenha passado por várias situações em que outras pessoas quiseram ajudá-lo para manipulá-lo, colocá-lo numa situação ainda pior do que ele está. Pode ser que ele não acredite mais que ele seja merecedor de apoio. O que você deve fazer é manter o apoio nas mãos. Até que ele chegue e você olhe nos seus olhos e diga, puxa vida, você falou para mim que podia me ajudar com isso? Você ainda pode? Quer me ajudar com isso? E aí sim, se você puder, dever e querer fazer isso, você faz. Mas faça então como Nazareno disse que era para fazer. Que a sua mão direita não sabe o que a sua mão esquerda está fazendo, ou vice-versa. Ou seja, não espere nada. Coisa alguma, nem sequer um agradecimento, porque não é necessário. Compaixão é tudo isso. Compaixão é reconhecer que o outro é Deus, que Deus na matéria passa por desequilíbrios, mas continua sendo Deus. E se eu puder, se estiver ao meu alcance, se for isso, se o outro quiser, e se eu dever, puder e querer ajudar, aí eu posso. Porque há aqueles de vocês que ajudam, e por isso que eu detesto essa palavra, e depois querem que o outro haja conforme aquilo que você deseja, como se o outro fosse devedor. Não, gratidão não é se sentir devedor e nem transformar o outro em devedor. Gratidão é eu reconheço o valor do apoio que você me deu. E se eu puder apoiá-lo em algum momento, farei isso. Mas você precisa querer, eu também preciso querer. Você precisa dever, eu preciso também, preciso dever. Você precisa poder, eu tenho que poder receber. É complexo esse negócio de ajudar. Por isso que eu peço para vocês tirarem do seu dicionário e substituírem por apoiar. E apoio a gente dá para quem quer ser apoiado por nós. Porque uma pessoa pode não querer ser apoiada por você e pode querer ser apoiada por ele. O que, que você vai fazer? Você vai aceitar isso e falar, está certo. É assim que você se sente bem, é assim que eu vou fazer. E, de repente, alguém acha que você jamais o apoiaria e ficará agradavelmente surpreso em perceber que você está pronto para apoiar. É isso. E compaixão é tudo isso. Compaixão é, vocês costumam ter uma coisa que vocês dizem que é, faça para os outros o que queriam que fizessem com você. Calma. Há pessoas que não gostam de cafuné. Sabe por quê? Porque podem ter batido a cabeça com muita força em algum lugar e o cafuné doer. Você não sabe, você não tem a menor ideia. Então, calma, que nem tudo que você acha que é ótimo para você vai ser bom para o outro. Você precisa perguntar, você precisa oferecer e ficar calmo o suficiente para ouvir o não como resposta e entender. Ah, tá bom. Ok. É isso. Mas quando vocês ficam bravos porque apoiaram e o outro não retribuiu na mesma moeda, quem disse que o outro, o normal seria? Alguém lhe fez uma coisa muito boa? Apoiou você num momento difícil? A próxima pessoa que precisar de apoio, ofereça a mesma coisa para essa pessoa. Tenho certeza de que o seu apoiador ficará feliz se souber que você fez isso. Mais feliz do que se você fizesse para ele, sem ele precisar. Olha só, lhe dou uma lata de leite ninho porque você precisa da lata de leite ninho. Aí você fica bem nutrido e tal, compra 10 latas de leite ninho, me dá. E eu não uso leite ninho. Entende como é? Então, ah, eu recebi uma lata de leite ninho quando eu estava no pior momento e precisava desesperadamente dessa lata de leite ninho. Quem está precisando de uma lata de leite ninho agora? Eu vou lá e dou. É assim que funciona. Isso fortalece a outra coisa, que é um dos valores pelo qual eu morreria. Existem muitos valores pelos quais eu morreria. Um deles é estar desgastado, vocês não gostam, vocês não usam, e é fraternidade. Sabe o que é fraternidade? Eu vejo no outro a mim mesmo. O outro não é menor nem maior do que eu. E aí eu vou fazer por ele o que ele está precisando, não o que eu acho que ele precisa. Vem diretamente da compaixão. Diretamente a compaixão gera esse espírito fraterno que faz com que as pessoas tenham muito cuidado com as outras. Cuidado com a outra. Cuidado com a outra. Eu posso adorar Aparecido. Gosto muito de Aparecido, de fato. Mas, se eu tiver que dar alguma coisa para Aparecido, eu vou primeiro dizer para a mulher que me empresta corpo. Veja do que ele está precisando. E não o que eu acho, porque eu posso dar um chapéu de boiadeiro para Aparecido e ele não vai gostar. Entende? É isso. Veja o que a outra, o espírito fraterno de tal ordem, que ele leve em consideração cuidadosamente a necessidade do outro. E isso vem diretamente da compaixão. Compaixão não é peninha. Compaixão é olhar para o outro, ver um espírito imortal e olhar para isso e ver. Tem alguma dificuldade. Esse espírito imortal está tendo alguma dificuldade para ser quem ele é e cumprir a missão dele? Vamos lá ver o que a gente pode fazer. Às vezes a gente não precisa fazer nada. Que beleza! Mas se a gente precisar fazer alguma coisa, a gente primeiro vai investigar o que é que esse espírito mental precisa para continuar cumprindo a sua missão. Talvez ele não precise de um colar de diamantes. Talvez ele precise de um par de botas muito bom para enfrentar o frio. Sabe? E só o ser sabe o que é melhor para ele. Então, há pessoas que não gostam de surpresas, né? Elas não estão equivocadas. As pessoas que não gostam de surpresas, não gostam de surpresas, porque as surpresas costumam trazer uma série de aborrecimentos. Não é, Tarecito? Então, é melhor não fazer surpresas, sabe? Porque sabe para que serve a surpresa? Para você ficar legal. Não é?
Vou dar um exemplo. É, eu sei que Lídia gosta de echarpes coloridas. Aí eu quero deixar Lídia contente. Eu quero ver um sorriso no rosto de Lídia. Isso vai me fazer bem. Para Lídia tanto faz, porque Lídia ri a hora que ela bem entende, do jeito que ela quer, da maneira como ela... Se eu gosto de Lídia, eu quero que Lídia sorria pelas coisas dela, do jeito dela, porque a vida dela está bem. Porque... Mas eu quero um sorriso de Lídia, de qualquer jeito. Ou eu briguei com ela, porque era acontecido alguma coisa grave para eu querer tirar um sorriso de Lídia. Aí eu faço uma surpresa para Lídia. E aí ela sorri. Eu fiquei bem. Lídia sorri a hora que ela quiser. Hein? Mas eu fiquei bem porque eu precisava de sorriso de Lídia. Ou porque eu estava culpado por alguma coisa que eu fiz a Lídia, ou porque o sorriso de Lídia me faz bem, ou porque se Lídia sorrir para mim, ela vai fazer uma série de coisas que eu gosto, que ela faça, e o nome disso é manipulação. Então, vocês querem um conselho? Não façam surpresas. Ah, conversem com a pessoa para saber o que você pode fazer por ela, que colabore com ela no sentido de ela continuar se conduzindo na matéria de uma maneira confortável. É isso. Pensem um pouco em todas as vezes que vocês dizendo eu quero ajudar, eu quero fazer feliz, eu quero é para o seu próprio bem. Quantas vezes vocês não invadiram e não utilizaram esforços profundos que a pessoa está fazendo na direção oposta? Hã? Ou tiraram a pessoa do seu próprio caminho, que é o que vocês costumam fazer com esses... Eu vou ajudar você. Tá bom? Olhem para o outro como seres divinos que eles são e os apoiem para se tornarem cada vez mais quem eles planejaram ser. Isso é compaixão. E quando eles caírem, errarem, ferirem vocês ou fazerem alguma coisa que atrapalha a caminhada de vocês, perdoem. E se puderem, antes de perdoar, compreendam. Porque quem compreende não precisa perdoar. Não é? Quem precisa perdoar, eu compreendo que você, em um momento de desequilíbrio, quebrou meu bibelô de estimação. Você precisa me explicar, eu preciso perdoar você. Não, entendi, Amaury. Foi sem querer. Você estava bravo. Você jogou no chão porque estava bravo. Mas eu já entendi, Amaury. Todo mundo passa por isso. Amanhã sou eu que vou passar por isso. Em um momento eu também vou fazer uma coisa difícil. Deixa para lá. Vamos varrer os cacos. Vamos tomar um cafezinho e vamos. A vida vai seguir em frente. Não precisa falar, eu perdoo você porque você jogou o meu bibelozinho no chão. Não precisa isso. A coisa se resolve com mútua compreensão, não é? E tranquilidade. Então, procurem compreender para não ter que perdoar. Porque, deixa eu explicar para vocês uma coisa sobre perdão. Com compreensão vocês não precisam disso, mas com perdão vocês precisam. Vocês não perdoam porque é bom para outra pessoa. Vocês perdoam porque é bom para vocês. Vocês só perdoam quando vocês percebem que aquele negócio encalacrou de tal maneira dentro de vocês que está prejudicando vocês a alcançar algumas coisas. Está atrapalhando o desenvolvimento de vocês. Está, como é que vocês gostam de dizer? Está bem bloqueando, bloqueio. Então, outra palavra que vocês deveriam cortar. Bloqueio.
Isso vai me fazer mal.
Bloqueado. Não.
Isso vai me fazer mal, vou ficar doente.
Então, isso. Eu vou ficar doente. Então, vocês vão lá e tratam de fazer mil aporamponos, fazer até despachozinhos, para ver se vocês se livram desses negócios, porque está incomodando, porque está ruim. Então, compreender, sim, você está fazendo por amor a outra pessoa. Compreender, sim, vocês deveriam fazer. Se vocês não conseguem compreender, vocês deveriam sentar com a pessoa com a intenção de compreender, conversar com ela e falar, eu não compreendo porque você fez isso. Dá para você me explicar? Sabe o que, via de regra, vocês vão ouvir? E eu não sei te explicar por que eu fiz isso. Me perdoe. Sabe por quê? A maioria dos erros que vocês cometem com os outros, principalmente aqueles que vocês cometem de imediato, sem pensar, vocês cometeram porque o inconsciente apontou para vocês como única saída. E como vocês não estão suficientemente conscientes, vocês não conseguem encontrar outra maneira de resolver. Impulsividade é inconsciência. Inconsciência é conteúdo kármico em ação. Então, a outra pessoa vai dizer para vocês, via de regra, eu não sei o que eu fiz. E vocês, como receberam a explicaçãozinha aqui, vão dizer, entendi, tá bom, lógico, só podia ser isso. Que você, em sã consciência, não faria uma coisa dessas. É ou não é verdade? Que a maioria das vezes, você fala, por que essa pessoa fez isso? Essa pessoa tão cordata, delicada, gentil, suave, amável, tão fofa, que é o resumo disso tudo, né?
Fofa.
Como é que ela fez isso? Ela só podia estar fora dela mesma. Quando é que um ser está fora de si mesmo? Quando ele está agindo como ele foi em uma outra vida. Ah, agora entendi tudo. Foi, você agiu como você agiu quando ela que levou para trás. Já entendi. E pronto. Então, se vocês tiverem que perdoar, é porque o negócio está feio. É porque vocês não conseguiram compreender. Se vocês não conseguem diálogo suficiente para compreender, vocês terão que perdoar. Mas saibam, vocês perdoam para se livrar dos bloqueios. Que nada mais é do que vocês mesmos não compreendendo por que que até esse momento não conseguiram deixar para lá e seguir com suas vidas. Tranquilo. Tem um personagemzinho no seu inconsciente de nascer. Não, nunca, jamais, essa pessoa me fez isso lá em 1935. 1935? Chega! Hã? Mas aí, se não pode, faz uns oponopono, faz uns orações de perdão, faz qualquer negócio, mas se livra disso. Mas o ideal é compreender. Compreender faz parte da compaixão. Compreender é, ele é Deus, de certo estava fora de si, em algum lugar do conteúdo kármico, vamos conversar, ou vamos compreender isso, pronto, já passou, vamos seguir adiante. Entendeu o que é compaixão? Compaixão nada mais é do que ver no outro a divina presença que ele é e agir de acordo com essa constatação. É bem simples, não é? Então, vamos encerrar por hoje? Chegamos no ponto em que eu tenho que dizer adeus. Está
na hora de dizer tchau.
Está na hora de dizer tchau. Então, vamos fazer uma oração de perdão. Eu peço perdão.
Eu peço perdão.
A mim mesmo.
A mim mesmo.
Por tudo que houve.
Por tudo que houve.
De negativo e destrutivo.
De negativo e destrutivo.
Nesta e em outras vidas.
Nesta e em outras vidas.
E também perdoo a todos.
E também perdoo a todos.
Por tudo.
Por tudo.
Devolvo a eles.
Devolvo a eles.
Energias deles que estão comigo.
Energias deles que estão comigo.
Recebo de volta.
Recebo de volta.
Energias minhas que estão com eles.
Energias minhas que estão com eles.
Para que de hoje em diante.
Para que de hoje em diante.
Eu possa viver minha vida.
Eu possa viver minha vida.
Com paz.
Com paz.
Alegria.
Alegria.
Prosperidade.
Prosperidade.
Saúde.
Saúde.
Segurança.
Segurança.
Confiança.
Confiança.
Determinação.
Determinação.
Coragem.
Coragem.
Independência.
Independência.
E muito amor.
E muito amor.
Repita comigo. Eu sou
Eu sou
uma expressão da divindade.
Uma expressão da divindade.
E do centro do meu círculo não se passa.
E do centro do meu círculo não se passa.
Eu irradio as virtudes divinas.
Eu irradio as virtudes divinas.
Para que o melhor aconteça a todos.
Para que o melhor aconteça a todos.
Mesmo que este melhor se contraponha.
Mesmo que este melhor se contraponha.
Aos anseios da minha personalidade.
Aos anseios da minha personalidade.
Então, adeus, até a próxima vez. E procurem manter-se centrados a todo custo. Adeus.
Adeus.